Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Já oi! Estamos ao vivo!
Sim, oi!
Oi!
Olha só, eu e o Libre estamos hoje com o LZ, Lielson Zene, editor da Darkseid. Porque a gente vai falar de terror, a gente tem que falar com o editor da Darkseid.
Muito obrigado pelo convite, gente. Eu tava falando um pouquinho antes de a gente entrar aqui, não consegui nem concluir o pensamento, porque foi tudo tão na loucura. Horrível noite a todos.
Muito bem.
Esquerdista Bruno, camarada.
Isso aí. Muito bom. Gasparzinho, Bruno. Seu esquerdista camarada. Mas eu gostava mais do Brasinha, mas ok.
Ah, que era um capitinha, né? Mas era igualzinho, né? Era o mesmo shape mesmo. De personagem. Que era o mesmo do Riquinho.
Isso, só que ele tinha uma fraldinha.
Ah, verdade. O Brasinha tinha uma fraldinha. Não, eu só quero agradecer o Scama e o Liber, que são amigos muito, muito queridos, assim, eu gosto demais de conversar com vocês e podem me convidar sempre pra vir pro Kitnet, que eu adoro.
A gente sempre convida, né? Porque sempre dá pra se divertir.
Não, eu gosto muito de conversar com vocês. Boa noite, Vanderlei! Cara, um tempo atrás a Pixel publicava essas histórias do Brasinha aí, viu? Em formatinho.
Eu sei, mas era...
Não foi?
Foi, sabe que eu comprei o Recruta Zero esses dias aí da Pixel, mas não é legal assim, cara. Não ficou legal. Olha, não? A Carol chegou, mas ela não está na tela ainda.
Conosco?
Vamos colocar agora. Agora,
Carol, que bom te ver, Carol Sakura, a nossa autora de um dos álbuns bacanas do ano passado. É isso? Não, não foi ano passado, foi esse ano, né?
Ou não? Ano passado.
É 2020, Oliver.
De dezembro. Oi, Carol. Olá, Alianço. Oi, Rodrigo, Oliver, tudo bem?
Já se conhece? Tudo bem?
Ei, eu, que bom que você vieram. O Rodrigo eu já conheço. Lielson, a gente se cruza bastante em revisão de artigo.
Eita!
Ah, é? E a gente conversou um pouco nesses bate-papos, tipo, acho que do Facebook, alguma coisa assim.
Sim, do Filho Mal, né, que eu te mandei.
Isso. Uhum.
E aí, gente, desculpa o atraso, mas que bom que deu certo pra eu entrar.
Você chegou uma hora, eu pensei que você ia chegar mais tarde.
Chegou a bancada feminina aqui.
Mas aqui tem direito a voto, diferente da CPI.
Opa, assim que é bom.
Voto e veto. Se você não quiser veto, falar verdade. Sobre um quadrinho, você pode falar não quero.
Boa. Não, me recuso. Que bom.
Bom, e daí a ideia é pra falar de quadrinho de terror, né?
Vamos fazer
quadrinho de terror? Carol, a gente já lembrou do Brasinha. Lembra do Brasinha? Não, a Carol é muito novinha, né? Não vai lembrar disso.
Nossa, Brasinha. Olha, não me é estranho essa palavra aí.
Era demôniozinho de fralda.
Tinha o Gasparzinho, o Brasinha, o Riquinho... como é que é? A bolota, que eram tudo mesmo boneco, só mudava os apetrechos, né? Era tudo mesmo.
Bolota, Tininha e tinha mais uma, cara. Bolota, Tininha. Puta, não lembro, mas tinha mais uma. Que era dessa galera aí.
Ó, nossa.
O Guinzo Art já tá lembrando do Arrepio. A turma do Arrepio.
Rapaz, isso é revista infantis e terror, hein?
E eu anotei Bruto Eja, o Rogério Coelho. Valeu, Rogério.
Rogério Coelho, o gênio.
Rogério Coelho, abração, cara. Que beleza.
O cara que fez o Louco Fuga.
Louco Fuga.
Conhecer esse nome é bom, Bruto Eja, hein?
Bruto Eja.
Era uma personagem fascinada em bolinhas. Toda a base da história era em torno de bolinhas. Era só isso.
Mas que nome, né? Brotoeja.
Em inglês, assim, né? Nada a ver, assim, deve ser Dots.
Brotoeja.
Que bacana. Mas é que, vai saber, né, cara, isso é da década de 60. Não sei o que Brotoeja queria dizer na época.
Gente, eu queria fazer uma pergunta. Se a gente vamos comentando os títulos aí, vamos lembrando. Mas, pô, a gente tá com a Carol aqui. A Carol conhece... A Carol e o Lielson, né? A gente é tudo de casa aqui, né? A gente já se conhece com uns anos, tem umas caminhadas. Já que a gente tá nessa vibe de falar de terror, de horror aqui, Halloween, Dia do Saci e tudo mais. Pergunta que eu queria fazer pra vocês dois. Por que horror? Por que terror? Por que fazer histórias assustadoras? Por que fazer slasher? Por que fazer... Por que falar de assassino serial? Qual que é esse fascínio que a gente tem? Assim? Por que, que tem essa coisa com horror? Né? Qual que é o lance?
Pergunta difícil.
Porque tem um lance, né, cara? Tem um lance aí que chama atenção, né? Tem um poder aí.
É uma fascinação, né? Acho que é a adrenalina de você estar correndo perigo de alguma forma. Eu tenho uma relação, até quando você me convidou, fiquei pensando, né? O que, que eu vou falar de terror? E daí fiquei revisitando a minha vida, assim, em relação ao terror. Porque acho que, né, a gente para pensar. E eu sempre gostei muito do tema, né? E eu, tudo que eu faço, eu acho que eu sempre falo assim pra mim, ou é meio melancólico ou é meio assustador o que você escreve. Não, nunca fica num lugar muito feliz, assim. Até o teu livro infantil, Anacleto Balão, chamam de terrorzinho infantil. Aí, tipo, como que é? Você sempre tá nesse lugar. Aí eu lembro que eu, na época do Orkut, eu criei a comunidade Fred Krueger Me Educou, né? Então era a filha do Fred
Krueger.
E tinha vários seguidores. Então, sempre é uma coisa que atrai demais, né? E eu lembro desde criança isso, assim, essa coisa de susto, do terror. Eu assistia filme de terror quando eu era bem pequena mesmo, assim. Então, e assim, eu adoro, adoro, adoro contar as histórias de assombração que aconteceram comigo. Eu adoro, assim, então...
Que aconteceram comigo.
Que aconteceram comigo, exatamente. Então, eu tenho um lugar de fala.
Lógico.
Porque, então, é isso, né, quando você, e acho que vem daí, né, quando você conta uma história assustadora que aconteceu com você, esse efeito que você produz nas pessoas, que você, talvez, ou pelo menos tenta produzir, é muito bom, assim, né, tipo, é estimulante, então, é tipo pegar essa coisa, assim, e tem vários aspectos, eu acho, que atrai. Eu adoro, eu quero ainda escrever várias histórias de terror, assim, né? Ainda tô indo devagar, mas é uma coisa, assim, de você tentar produzir medo, é muito mais interessante, às vezes, do que você, sei lá, produzir risos, né? Se deixar a pessoa com medo é um poder, parece uma coisa meio poderosa, não?
É. Cara, muito bom. E você, Léus?
Cara, assim, eu acho que a Carol já colocou... Né? Já armou a mesa toda da história muito bem, assim. Deixa eu ver o que eu poderia falar, que seria um acréscimo, não só repetir o que ela já disse com outras palavras. Assim, tava pensando que o terror, ou o horror, né, é um sentimento muito trágico, um sentimento muito básico, que é o medo. Então, por que o assassino serial? Porque o assassino serial vai te fazer confrontar o maior medo de todos, que é morrer. Né? Todo mundo tem muito medo da morte, as pessoas lidam mais ou menos bem com o tema, mas, assim, no fim das contas, todos nós estamos nos cagando de medo de morrer, né? A ponto de a gente fazer coisas que a gente só vai saber ser impossíveis de fazer quando estiver ali na situação derradeira. E daí, então, voltando, o terror lida com o medo, é o funcionamento básico do horror, é o medo, e não à toa tantas vezes vai pro lugar da morte, né? Do medo da morte. E aí eu quero encaixar com uma ideia de desconhecido. A gente tem tanto medo da morte porque a gente sabe, sei lá, o que vem depois, se é que vem alguma coisa. Então, aí entram todos os mistérios dos filmes de terror. O monstro, que é uma coisa que ninguém sabe o que é ou como funciona. Ou a Carol falou do Fred, né? O Fred que visita você nos sonhos, que tem uma lógica de funcionamento que você não sabe qual é. Né? Você não sabe jogar aquele jogo. E o Fred domina muito bem aquele jogo. A gente vê isso nos filmes, né? Ele consegue matar todo mundo porque ele entende daquele cenário, das regras daquele mundo. Então eu acho que é sempre esse jogo entre o desconhecido e o medo. Então eu acho que o horror parte daí. Agora, o que você vai fazer com isso aí? Puxa, se multiplica para bilhões de coisas, assim. E, sei lá, por exemplo, a gente já pode tocar num tema que eu acho importante falar. O horror, tradicionalmente, é um gênero muito conservador.
Uhum.
Conservador no sentido de que, assim, desde aquela coisa do slasher americano que quem trepou vai morrer, então, assim, a beatidade da virgindade como uma forma de se manter vivo, até o protagonismo do homem branco, cis, blá, 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 aquela história toda. Né? Então, é um gênero que tende a ser muito conservador, no fim das contas. Manter o status quo. Chega um monstro, mata todo mundo, não sei o que, daí vai lá um figurão, um indivíduo, o mérito, o escolhido, o especial, e resolve a situação, né? Então, aí que eu acho interessante quando você torce a coisinha e começa a ser uns filmes que vão que vão incluir outras questões. Assim, a gente tem visto o Jordan Peele fazer isso, por exemplo, com a questão racial. Né, ele pega um gênero mega conservador, que é o terror, pega de cara assim, o racismo, joga lá no meio e fala, e aí? Sabe? Aí você começa... Isso tem acontecido muito, assim. As autoras têm feito isso, colocar a questão da mulher ali, né? O horror deixando de ser conservador tem sido de ganhos incríveis, assim. Se é que ele deixou de ser, aí já não sou mais capaz de discutir. E eu queria depois que a Carol contasse uma história de fantasma dela.
Eu quero a história de fantasma da Carol também. Isso
vai... Mas a ideia é apagar a luz.
Se a gente conta já ou se a gente deixa mais pra frente, assim?
Acho que mais pra frente, vai.
Mais pra frente, vai ser atração. Então, ainda hoje, não desligue histórias de terror. De verdade.
Isso. Com lugar de fala.
Com propriedade. Meninos, eu vi.
Isso aí.
Eu acho que tem uma coisa legal no terror, e eu li isso, eu acho que no livro do Mangel, talvez, que o terror é você ter a certeza que você tá confortável em casa, bem seguro. Por isso que você vê coisa de terror. Muito ninguém bom. Vê um... Ninguém lê um livro, lê um quadrinho, vê um filme de guerra no meio da guerra. Tanto que as pessoas, quando começou a pandemia, as pessoas falaram, não, acho que não é um bom momento para ler coisas sobre pandemia, assim, assistir filmes. No começo foi, daí depois na hora que o bicho pegou, que você não tava mais confortável em casa, as pessoas pararam um pouco de assistir aquele filme, como é que é?
Contágio.
Eu ia falar transmissão, mas é contágio. Eu vi em algum lugar lá que o filme, quando começou o Covid, tava lá no topo. Aí a galera começou a se sentir mais desconfortável e ninguém mais assiste o filme, né? Que dá um cagaço, né?
Teve muita venda também da peste do Albert Camus, né? Que é tipo, muito sobre isso.
Pois é.
É, e essa coisa, eu ia só fazer um comentário, que me lembrou de uma coisa, que quando eu estudei no mestrado que eu fiz sobre onde vivem os monstros, eu fui ler sobre teoria de monstro e tal, e é muito legal de você ver sobre o monstro animal e a deformação, como ele é e a ficção científica também entra um pouco nisso, de como essa figura do monstro ela é importante para delimitar o que é humano, né? A gente precisa para sempre... definir quais são as fronteiras da nossa humanidade, né? Então, a gente está sempre vendo até onde a gente vai. Então, o monstro ele é uma figura muito importante para a gente pensar a identidade mesmo. Então, é para definir a gente, né? A gente está sempre tentando se definir pelo monstro, né? E figuras, elas são projeções dos nossos eus, né? Que a gente está sempre precisando... Assim, talvez até psicanálise e outros vão falar desse sentido, né? A gente está sempre precisando... projetar na ficção pra gente dar conta de, sei lá, lidar com isso de alguma forma. Então, acho que por isso eles têm também muito apelo e vão continuar tendo em outros, né? Seja no medo, né, da freira, no medo do monstro mesmo, do Fred Krueger, do ET, e daí isso vai se transformando de acordo com a cultura, né, também.
Muito legal. Só fazendo uma pequena alusão aqui ao Bruno... que graças à indicação da Sofia, a Bianca, que é a filha dele, tá lendo A Menina do Outro Lado. Saiba que Lielson é um dos responsáveis por isso.
Baita mangá. O volume 5 já tá em pré-venda.
Opa, bom saber. E o Medo Clássico, sabe que eu comprei os dois do Edgar Allan Poe, só que um tá lá embaixo que eu tava lendo ontem. Quer dizer, peguei pra ler. Aliás, por que, Lielson, deixa eu aproveitar, por que tem uma capa que tem o pôster e o pôster não destaca, daí é... Pô, podia destacar aquele pôster pra colocar na parede, né?
É de garalão um pôster.
Chega. Essa foi a melhor resposta
que Devastator, cara.
Foi pra dar uma graça na guarda mesmo, viu, Rodrigo? Assim, não foi... eu não lembro se na época de lançamento o DRKX dele tinha o pôster do Edgar Allan Poe, mas em algum momento, isso não é segredo pra ninguém, vai existir o Edgar Allan Poe volume 3, e aí um pôster do Poe é uma ótima ideia pra brinde, hein?
Gostei muito. Eu queria também destacar aquilo e colocar na parede. Eu queria. Mas fica a dica aí pro terceiro volume. E aquele, a menina do outro lado. Cara, eu li um pedacinho do da Sofia, porque ela não... Acabou que não deu tempo de eu ler o resto. Porra, dá um...
É muito legal, cara. Eu gosto muito desse mangá. Assim, é... Um pouco suspeito de falar que trabalho na empresa que publica, né? Mas eu acho realmente um mangá muito, muito bom, muito bem desenhado. Uma história que vai se construindo. Tem uma relação ali entre a menina e esse monstro, né? Que é um pouco isso que a Carol tava falando. É uma figura que é toda bestial, problemática, infecta, mas ela tem um aspecto humano, um carinho, uma coisa... É muito interessante, assim, como lida com as duas coisas. A Carol tava falando e me lembrei de uma coisa, ela falou de psicanálise e tudo, as coisas que nós mesmos temos, nós mesmos precisamos enfrentar. Tem toda aquela história junguiana da sombra, né, dentro de si e tal. Eu não vou discorrer muito porque não tenho capacidade para isso, mas fui me lembrando dessas coisas, né? Então, assim, esse nosso lado bestial, né? Quem já não se viu perdendo o controle fazendo uma coisa assim que se arrepende, né?
Tipo, chutar o computador?
Nem nunca.
Jogar o notebook na parede?
Essa merda não funciona! Pois é.
Que é o esquema do médico e o monstro, né?
É isso, né? Alguém comentou aqui nos comentários sobre os licantropos, né? Que é isso, o lobisomem, né?
Aqui.
Né, você virar uma outra criatura. A pessoa até comenta sobre seria o topo da cadeia alimentar, dos carnívoros e tudo. Mas tem isso também, né? De você se bestializar.
Tem uma relação... Azor, né?
Ah, ótimo. Muito bem lembrado. Que vai...
E é a lenda do homem que por seus... Tá, tem na Bíblia até, né? Um trecho... Ele menciona ele que daí um homem que é amaldiçoado por seus pecados, e daí ele é exilado para a floresta, e daí ele se transforma numa fera mesmo, né? Então isso aí tá nas nossas, acho que, narrativas mais fundamentais, né? Talvez.
É, assim, de Wolf e tal, total. É, Gilgamesh, né? Uma história de matar gigantes isso. E monstros, né? Que parece. Eu acho que ainda é a narrativa mais antiga escrita que se tem notícia, né? Não, e se a gente pensar na história em torno da fogueira, contando histórias, etc, etc, geralmente é uma história de terror, né?